CBN Seguros, com Edgar Torres.
Edgar Torres já na linha para a gente seguir aqui, né, falando sobre seguro, sobre os principais motivos para negar o pagamento de um seguro de vida. Edgar, bom dia para você. Tem pelo menos quatro, né?
Isso. Bom dia, Salgado. Bom dia, Tatiana. E bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom dia.
A gente começou semana passada explicando como que leva uma seguradora a não pagar, né? E isso é um assunto bem delicado, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer na hora de contratar que evitam que a gente tenha algum tipo de surpresa lá na frente. Então, semana passada a gente falou sobre o seguro do automóvel, hoje a gente vai falar um pouco sobre o seguro de vida. O que a gente tem que estar atento para não cometer nenhum risco de poder ter esse problema lá na frente. E aí a gente vai falar dos principais motivos que levam. E são, basicamente, os principais motivos são quatro motivos que levam a seguradora a não pagar um seguro de vida. Uhum. Então, o primeiro motivo seria a não cobertura de um risco, e aí é importante a gente saber o que a gente está contratando. Quando a gente contrata um seguro, a gente tem que saber quais são as coberturas que aquele seguro vai atender. Existem coberturas, por exemplo, quando a gente contrata, onde a gente é mesmo o principal beneficiário, como uma cobertura de invalidez por acidente, uma cobertura de doenças graves. É importante você saber que tipo de acidente, quais são essas doenças que o seguro está cobrindo. Se a gente contrata um seguro de diária por incapacidade temporária, a gente tem que entender o que leva a ter uma diária por incapacidade temporária. Então, isso são situações que você pode conversar na hora de contratar o seguro para que você não crie expectativas e seja frustrado. E um exemplo bem atual que a gente pode dar é o caso da pandemia. Quando estourou a pandemia do Brasil, foi levantada a situação de que a maioria dos seguros de vida não tinha cobertura para morte em decorrência de pandemia. E aí, então, era um risco excluído. Pouca gente sabia disso. Mas aí acabou que isso entrou um consenso entre as seguradoras e todo mundo foi aceito.
Então, depois foi incluído, né?
Depois foi incluído. Então, hoje, todo mundo recebeu e tá coberto. Então, mas é importante saber. Até hoje em dia, por exemplo, e aí eu já entro para o segundo motivo, que é a cobertura, o sinistro está entre o prazo de carência. Existem seguros que você contrata que tem que cumprir uma carência. Cobertura de doenças graves, ela tem carência de 90 dias. Cobertura por incapacidade temporária também, dependendo do tipo da doença. E isso você tem que estar atento na hora de contratar. Existe um seguro, Salgado, que quando você contrata, ele tem uma carência de 2 anos. Você pode levar uma carência de até 2 anos para ele poder atender. E isso, às vezes, a pessoa que lhe vende por conta de um preço mais barato, alguma outra situação ali, ela não informa. Então é importante você saber que seu seguro tem carência e que ele tá atendendo. Hoje em dia, por exemplo, os seguros de vida com cobertura de Covid normalmente tem uma carência de 30 dias, de 90 dias. Então você tem aí um período onde não está coberto os sinistros por Covid. Então isso tudo é importante você se atentar na hora de contratar. Uhum. Terceiro motivo que é muito interessante, e esse aí é o que mais leva de fato a não ter o seguro garantido, é uma doença pré-existente. Quando a gente faz um seguro, Tatiana, a seguradora ela quer saber se você tem alguma doença pré-existente, ela quer saber se você já está numa situação de algum risco. Então ela faz um questionário de risco, ela vai lhe perguntar se você toma remédio contínuo, se você já passou por uma cirurgia. Ela quer saber o seu histórico. Uhum. Essa informação você pode responder por escrito, então ela pode até gravar uma ligação que ela faça para você. E essas perguntas, elas vão lhe dar um histórico da sua saúde. E às vezes tem pessoas que, por má fé, omitem algumas informações que são importantes. Uhum. E se você agiu de má fé e omitiu essas informações, a seguradora pode negar o pagamento de um seguro. Uhum. Então, isso aí deixa bem claro, quando a pessoa omite de má fé, quando ela não sabe, às vezes você faz um seguro numa condição e você não está sabendo que você está, você não fez um exame, você não fez nenhuma investigação de algum tipo de doença. Mas quando você omite de má fé, é possível que a seguradora venha a negar o pagamento de uma indenização.
Odigar,
e o último...
Isso quer dizer que se, por exemplo, eu tiver... Se eu for hipertensa, eu não posso fazer um seguro?
Você pode fazer o seguro. Você só tem que informar a seguradora na hora que você for contratar.
O que que isso muda?
A seguradora, ela... Não pode não mudar nada, ela só pode aceitar ou não o risco. Ela pode dizer que eu aceito, posso agravar
posso
o valor.
Posso ser reprovada.
Você pode não ser aceita. Ou também pode acontecer a seguradora dizer, olha, para uma pessoa que tem diabetes, o valor é um pouquinho mais alto. O valor é diferente. Olha, eu não vou dar até esse capital, eu consigo cobrir menos. Você vai conseguir contratar o seguro. Existe um produto no mercado hoje, que é uma seguradora especializada em garantia de produto de pessoas com diabetes. O valor daquele seguro é um pouquinho mais alto.
Então, agora, assim, e quando a pessoa descobre, por exemplo, eu fiz um exame, tá, não tenho nada. Aí, 3 anos depois, eu vou refazer os exames e eu descubro que eu tenho diabetes.
Tem que informar,
Você pode informar a seguradora essa sua nova condição. Assim como, por exemplo, você pode informar a seguradora se você teve um câncer, mesmo que você já tenha se curado, enfim, você tem que informar a seguradora aquela sua condição. Não é que a seguradora vai negar o seguro, que você vai deixar de pagar, é que os riscos são diferentes. Quando você faz um seguro, a seguradora lhe cobra para aquele risco, para aquela condição de pessoa sem nenhuma doença pré-existente. Se você disser que tem uma doença pré-existente, não quer dizer automaticamente que o seu seguro não vai ser aceito. Ele pode ser ajustado para que você tenha a sua proteção. O importante é agir sempre com transparência para que essa relação com a seguradora. Entendi. E se essa seguradora não aceitar, você vai para outra. Você pode ter seguradoras com perfis diferentes. Por isso que é importante você pesquisar o mercado. E o último motivo... É o atraso no pagamento. Às vezes você está lá, você botou o seu seguro do débito automático, não fica acompanhando, o seguro é cancelado por algum problema técnico, alguma coisa do tipo, e aí quando a família vai ver, ou quando você vai ver, você já não está pagando o seguro há 6 meses e tudo mais. E aí o seguro foi cancelado. Então, é importante você estar atento ali, se está descontando, se está pagando o boleto direitinho, se está no cartão de crédito.
Está tudo
ok. Esses são, em geral, os 4 principais motivos que levam e que eu recomendo sempre a todo mundo a ficar atento e reforço na hora de contratar essas 4 informações para que você tenha ali uma garantia de um contrato bem tranquilo, que você possa fazer um seguro que vai lhe atender sempre que você precisar.
Tá certo então. Edgar, brigadão pelas suas informações, uma ótima terça-feira para você e feliz ano novo.
Obrigado Salgado, obrigado Tatiana e feliz ano novo para vocês. Ano que vem a gente se fala novamente e agradecer a Deus por estar tudo bem, por a gente estar aqui podendo conversar, podendo ter saúde. Desejo a todo mundo aí um feliz ano novo e um momento de bastante reflexão sobre essa nossa virada de vida, tá bom? Um abraço e até o ano que vem.
Um abraço, Edgar, feliz ano novo, tchau.